E vamos ao Biblioteca CBN de hoje. Vitor já aqui comigo e hoje vamos falar de um autor português, Afonso Cruz. O título do livro, achei muito interessante, Os Livros que Devoraram Meu Pai. Vitor, bom dia.
Gilson, muito bom dia a você, muito bom dia ouvintes da CBN. Após um tempo, nos encontramos novamente em estúdio para conversar sobre livros e literatura. Os Livros que Devoraram Meu Pai, de fato um título curiosíssimo, tem também uma história curiosíssima. É uma das histórias mais saborosas que eu li nos últimos meses, Gilson. É uma obra, como você mesmo já adiantou, escrita pelo português Afonso Cruz, e foi publicada em 2010 em Portugal e em 2011 pela editora Leia no Brasil. Preste atenção, ouvintes e Gilson, a premissa da narrativa é no mínimo maluca. Um garoto chamado Elias Bonfim, quando completa 12 anos, é informado de que o pai dele não havia morrido, como fora dito para ele quando ele era criança e tal, e sim que ele tinha o pai desaparecido nos livros. Vivaldo Bonfim, o pai de Elias, era um escriturário que não gostava do trabalho burocrático que tinha, aí de repente, durante a leitura, ele sumiu. E aí, ao ser comunicado desse fato, a então criança ali, o início da juventude de Elias Bonfim aos 12 anos, o Elias recebe a chave do sótão do pai, e aí se encontra com os livros do genitor. Aí milhares de aventuras acontecem. Nos 27 capítulos, mais o epílogo da obra, que tem apenas 111 páginas ao todo, a gente acompanha Elias em livros como A Ilha do Dr. Moriot, do H.G. Wells, O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson, Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski e tantos outros. E aí, Gilson, nessas leituras, o Bonfim, o filho agora, de fato, entra na obra. Ele conversa com personagens, viaja a terras distantes, desde a Inglaterra do século XIX, a Rússia czarista também, ali do século XIX. Tudo em busca do próprio pai. Tem trechos memoráveis aqui, eu peço licença para ler um deles. É o capítulo 6, que é um capítulo curtíssimo. Diz o seguinte, ó. Uma biblioteca é um labirinto. Não é a primeira vez que me perco em uma. Eu e meu pai temos isto em comum. Penso que foi o que lhe aconteceu. Ficou perdido no meio das letras, dos títulos, perdido no meio de todas as histórias que lhe habitavam a cabeça. Porque nós somos feitos de histórias, não é de DNA e códigos genéticos, nem de carne, músculos ou pele e cérebro, e sim de histórias. Meu pai, tenho certeza, perdeu-se nesse mundo e agora ninguém consegue interromper sua leitura. Quando ele fecha o livro, bonito, né?
Bonito. Muito bonito, muito.
Quando ele fecha o livro, a vida volta ao normal. O Elias tem de estudar, jantar. Aí se apaixona por uma menina da escola, Beatriz, tira sarro de seu amigo gordo, o Bombo. Aliás, essa também é uma história muito boa dentro do livro, porque esse amigo gordo, o Bombo, é quem fica com a Beatriz. Ou seja, tem todas as mazelas de uma juventude ali, então... inveja, insegurança, paixões, ou seja, duas narrativas possíveis acontecendo dentro dos livros que devoraram meu pai. E o livro também, Gilson, é de um humor assim gostoso, daqueles que a gente ri com prazer mesmo. Algo complexo de se produzir na literatura, não é algo fácil a se fazer por um escritor. Eu separei um trecho aqui também do início do capítulo 19, olha só. Voar é muito fácil. Li isso no livro de Cyrano de Bergerac, aquele que era famoso pelo nariz que tinha, tal como Cleópatra, que também era conhecida pelo nariz. Um pensador francês, um tal de Blaise Pascal, disse que se o nariz dela fosse diferente, toda a face da Terra mudaria. Para mim, se o nariz dela fosse diferente, seria toda a face dela que mudaria. E ao final,
que legal.
Há uma grande surpresa que eu não vou estragar aqui, mas
o
garanto...
Pascal também tinha um nariz muito legal.
É um trio de narizes ali.
Bem legal, né?
E bem grandes, né? Aí ao final, uma grata surpresa que eu não vou estragar aqui, mas garanto que encanta e nos faz pensar sobre o nosso papel como pai, como amigo, como filho. O que eu posso dizer é que o pai do Elias não foi encontrado fisicamente, mas, de certa forma, o Elias encontrou sim o Vivaldo Bonfim. Eles leram os mesmos livros. E, a seu modo, cada um conversou, discutiu e entendeu os personagens da história da literatura. E, no fim das contas, né, Gilson, o que nos resta são as histórias, são as nossas memórias.
Encontra o pai ou não, aí outra história.
De fato. Os Livros que Devoraram Meu Pai é uma obra que homenageia a leitura, a literatura, as bibliotecas, os pais leitores, os filhos leitores e o ouvinte da CBN também que acompanha o Biblioteca CBN. É encantador, e aí eu acho que o que a gente pode falar a partir dessa obra, ou o que me vem à cabeça depois de discutir, de ler essa obra, é uma citação do Jorge Luiz Borges, o grande escritor argentino, que é o seguinte: sempre imaginei o paraíso como um tipo de biblioteca, Gilson.
Agora, quando você começou a tua coluna, encantador. a inteligência do autor português, do Afonso Cruz, de construir uma história que eu acho que muita gente se identifica.
Sim.
O pai é um cara extremamente burocrático, detestava aquela vida que ele tinha. Onde que ele ia buscar viver? Nos livros. Até que ele... Então quem não tem vontade disso, de ser engolido pelos livros?
Com certeza.
De entrar nas histórias.
E dá para ampliar ainda mais, né, Gilson? Você tem 3 filhos, certo?
Certo.
Então você tem lá os seus livros, as suas assinaturas, as suas leituras, as suas marcações, e talvez hoje o seu filho não te entenda tanto, talvez isso. A sua filha não converse tanto com você, mas daqui uns anos, enfim, quando você estiver mais velho, ou quando você já não estiver mais presente, seu filho e sua filha vão abrir os seus livros e vão encontrar você por lá. Eles vão ver o que, que você leu, o que, que você anotou, e de alguma forma é um reencontro, é como se... Não gosto muito de pensar isso não, mas eu acho que a leitura, essa leitura nos leva a isso. É como se a alma padecesse, aliás, o corpo padecesse, mas a alma ficasse por meio das histórias ali. É muito comum quando a gente conversa com pessoas mais velhas, né? Meu pai, por exemplo, quando eu falo com ele, ele se lembra de histórias do pai dele, ou histórias que o pai dele contava, ou que eu ouvia o avô dele contar. E toda vez que meu pai ou algum parente, qualquer pessoa mais velha, se lembra disso, o olho fica brilhando, assim. É como se aquela pessoa lembrada, aquela pessoa citada ali existisse ainda.
Se a gente pudesse deixar para os nossos filhos, como acho que teu pai, com esse olho brilhando, pudesse deixar aquilo que para nós foi a melhor parte da nossa vida, né? A gente pudesse escrever um livro contando dessas histórias para que eles pudessem nos achar mais fácil.
Com certeza, com certeza. No fim das contas, é isso, né? O Renato Russo diz, né, que no, você me disse que seus pais não lhe entendem, mas você não entende seus pais. Eu concordo com essa premissa, apesar de não ser pai ainda, mas eu acho que quando você lê, quando você ouve umas histórias assim, quando você de alguma forma se conecta ao seu pai ou algum parente a partir de narrativas, sei lá, parece que há uma amarração ali, parece que você consegue se encontrar com uma parte de que você nunca tinha visto antes.
Sabe que me veio agora uma frase? De ver a cabeça agora, eu acho que as pessoas, de certa forma, elas não morrem para nós, é a gente que as perde. Porque se você para pensar, mesmo quando a gente se vai, a gente deixa sinais de quem a gente era, mas muitas pessoas não sabem correr atrás desses sinais, não os guardam, aí as pessoas realmente morrem, enquanto que a gente podia apenas guardar elas sem perdê-las, né?
Então fica o registro a partir do que o Gilson falou. Quando ele já tiver morrido e quando eu já tiver morrido, procure as nossas bibliotecas, leiam as nossas assinaturas, que vocês vão descobrir muita coisa lá, Gilson.
Obrigado, Vitor. Até o próximo programa.
Eu agradeço a você, o ouvinte da CBN, lembrando que o e-mail da coluna é o bibliotecacbn@cbnmaringá.com.br.
E como é bom fazer o que a gente gosta com o que a gente gosta.